Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Marcos Honório e você está ouvindo o Honório Cast. Aqui nós vamos postar muita coisa que vai abençoar a sua vida, meditações, interpretações da Palavra de Deus, conteúdo de hermenêutica, exegese e também algumas ministrações que eu tenho feito ao longo dessa minha vida no ministério. Seja muito abençoado. Maravilhoso. Bom, o Evangelho de Marcos, uma curiosidade, ele foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Eu falei um pouco ontem, os evangelhos não estão em ordem aos livros do Novo Testamento e alguma coisa do Velho, aliás, o Velho também não está em ordem cronológica, né? O Velho Testamento está por temas, né? Está por blocos de texto, pentateucos, históricos, os poéticos e os proféticos, mas eles não estão escritos em ordem cronológica. Pastor Leandro e Jasmine entraram também, que honra, meu Deus, está muito estrelado isso aqui. Então, o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro dos evangelhos escritos e ele está, acredita-se que por causa disso, ele está entre Mateus e Lucas. Por que ele está entre Mateus e Lucas? Porque o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, é o material base para os evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus e Lucas escreveram seus evangelhos a partir do Evangelho de Lucas. Talvez se diga, mas Mateus foi discípulo de Jesus, e para que ele precisa disso? Porque isso era uma prática muito comum. Marcos escreveu primeiro, a gente vai ver hoje em que condição ele escreveu, e aí Mateus já pegou, porque esse livro já estava na mão da igreja, ele pega esse livro e a partir desse livro ele escreve o seu evangelho. Então, Marcos é o mais antigo evangelho, e é interessante. A base do texto, eu falei ontem que a base do texto de Marcos, a base do texto de Mateus e de Lucas, né? Vamos falar amanhã sobre Lucas, a base do livro de Marcos, de Mateus, é Marcos. A base do texto de Marcos, hoje tem poucas dúvidas que são as memórias de Pedro, com algumas tradições orais do tempo da Palestina, do povo que era crente na Palestina. Então, o povo que acompanhou Jesus, tal, nos 3 anos e meio de Jesus. Então, já era uma prática muito importante do povo antigo, né? Você ter essa tradição oral. Então, o povo da igreja começou a gerar tradições orais, e Marcos pegou algumas tradições orais, pegou as memórias de Pedro e escreveu o Evangelho de Marcos. Bom, o autor do livro de Marcos, apesar de chamar Marcos, existe uma certa discussão sobre ser de fato Marcos e que Marcos era esse, mas a tradição da igreja aponta para João Marcos. João Marcos, que aparece, que é sobrinho de Barnabé, ele aparece bastante lá no livro de Atos. A primeira vez que ele aparece, não me engano, no capítulo 12, quando... uma pessoa me ligando aqui. Vi, por favor, avisa o Rosilon que eu estou na live, que ele estava entrando aqui. João Marcos aparece em Atos capítulo 12, quando Paulo e Barnabé, eles vão levar a oferta até Jerusalém, e quando eles voltam, eles levam consigo João Marcos. E aí, levando João Marcos começa a primeira viagem missionária de Paulo com eles, mas ele abandona o apóstolo Paulo e Barnabé na primeira viagem. Quando eles saem de Chipre, ele abandona Paulo e Barnabé. Quando eles vão começar a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos e Paulo não quer que João Marcos vá. Paulo diz, não, olha, eu não quero levar esse cara que abandonou a gente. Já Barnabé, pelo seu caráter mais treinador e discipulador, ele diz que não, eu quero que o rapaz vá com a gente, eu acho importante ele ir com a gente. E aí, Paulo e Barnabé se separam por causa de João Marcos. Barnabé vai com João Marcos para Chipre e Paulo vai com Silas, seguindo o caminho das igrejas que ele havia fundado. Anos depois, quando Paulo escreve na prisão, tem duas coisas interessantes. Ele escreve em 2 Timóteo, ele pede que Timóteo o envie João Marcos, porque João Marcos é muito útil para ele no ministério. E em Colossenses, Paulo cita que João Marcos está com ele, é o único que está com ele na prisão. A outra coisa importante é que depois de ter seguido a Paulo, Marcos passou a servir Pedro em Roma. Os dois estabeleceram um trabalho lá em Roma, Pedro e Paulo, e depois João Marcos passou a servir o apóstolo Pedro, e Pedro cita também João Marcos na sua carta. A 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano, ele cita João Marcos como seu verdadeiro filho, e Pápias, um dos pais da igreja, ele diz que João Marcos era o tradutor de Pedro e que ele registrou as memórias de Pedro. Ele não as registrou de forma cronológica porque ele não andou com Jesus, mas ele anotou aquilo que Pedro havia escrito. Então, o autor é João Marcos, a grande maioria da tradição da igreja aponta para isso. Provavelmente o texto de João Marcos foi escrito no ano 64, 67. A gente comentou ontem que provavelmente Mateus foi escrito ou no ano, ou posteriormente o ano 70, o ano que houve a destruição de Jerusalém. João Marcos escreveu o seu evangelho um pouco antes disso. Esse período é importante porque já havia em Roma uma grande perseguição aos cristãos, porque nessa época foi a época do imperador Nero. Não sei quanto sabe a história. O imperador Nero, ele era um cara extremamente egocêntrico e louco, e ele resolveu que a cidade de Roma não seria mais Roma. Ele queria fundar uma nova cidade, e essa cidade se chamaria Nerópolis. E aí, que ele teve uma grande ideia? Ele botou fogo em Roma. Mas aí, como o plano não deu muito certo, ele acusa os cristãos de terem causado o fogo em Roma e começa uma perseguição terrível aos cristãos. Isso na década de 60, né, do primeiro século. E aí os cristãos estão sendo terrivelmente perseguidos, e a gente vai falar mais sobre essa perseguição daqui a pouco. Então, Marcos escreve nessa época. Algumas ênfases importantes do Evangelho de Marcos. Lembrando que a gente não vai fazer uma leitura de Marcos versículo por versículo. A gente vai dar dicas que, quando você for ler, você vai identificá-las. Beleza? Eu estou vendo o Fred bater papo com todo mundo aí na live, né, Fred? Bom demais. Fica à vontade, viu, meu querido? Eu fico feliz do meu espaço providenciar para você essa possibilidade. Minha esposa ficou assustada, mas, gente, calma. O Fred é meu amigo, viu? Ele é. E fica à vontade aí, viu, meu querido? Algumas ênfases importantes do Evangelho de Marcos. Bom, obviamente, algumas são semelhantes às de Mateus, que a gente falou ontem, mas vamos lá. Primeiro, Jesus inaugura um tempo, Jesus inaugura algo, Jesus vem romper uma fase, ele vem trazer uma nova época, e essa época é a época do governo, do reino de Deus. Jesus, ele vai produzir um novo êxodo. O que é isso? Quando se lê e se estuda o livro de Isaías, Isaías apresenta, a partir do capítulo 45, o servo sofredor, que vai culminar lá em Isaías 53, o famoso texto de Jesus, que aponta para Jesus, né? Que ele levou as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo ali é parte de um grande trecho de Isaías que apresenta o servo sofredor. É dito que esse servo sofredor vai causar um novo êxodo. Então, Moisés fez o êxodo do povo do Egito para a Terra Prometida, apesar dele não ter entrado na Terra Prometida, e esse novo servo sofredor, ele tiraria, o povo estava indo para o exílio babilônico, e ele traria de volta o povo, seria um novo êxodo. E Marcos vai assemelhar Jesus tremendamente com esse servo sofredor de Isaías e causar esse novo êxodo. Marcos apresenta Jesus como um Messias majestoso, mas que veio em fraqueza. As fraquezas, as limitações de Jesus são muito evidenciadas no livro de Marcos. Marcos tem uma questão de mostrar uma identidade secreta de Jesus, que ela só é revelada para aqueles que creem, para aqueles a quem o Senhor quer revelar. Esse caminho para esse novo êxodo passa pela cruz, então isso é importante porque o êxodo ele acontece depois da Páscoa e o novo êxodo acontece depois da cruz, mostrando que a cruz é a libertação, nos tira da escravidão do pecado. Mais uma dica importante para aqueles que acham que não há pregação de justificação nos evangelhos, que justificação só Paulo que ensina, não, de fato Paulo é o grande teórico da justificação, mas a doutrina da justificação através da obra da cruz está revelada sim nos evangelhos. O evangelho de Marcos é prova disso. Outra coisa importante que o evangelho de Marcos vai mostrar é que o caminho do discipulado é o caminho da cruz e do sofrimento. Assim como Jesus, para ser o Messias, precisava passar pela cruz, o discípulo de Jesus precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Isso é muito importante no livro de Marcos. Isso tem também no Evangelho de Mateus, isso tem também no Evangelho de Lucas, mas Marcos, com um livro muito mais conciso, vai dar uma ênfase muito clara a isso. Outra coisa importante, eu já falei mais ou menos aqui, mas os destinatários do Evangelho de Marcos. Eu falei ontem que o Evangelho de Mateus não foi escrito para judeus, mas para a igreja, mas para especificamente judeus cristãos. E ele tem todo um teor judaico na sua estrutura. O Evangelho de Marcos foi escrito para romanos e romanos cristãos. Também não é, o evangelho de Marcos não é uma tentativa de evangelizar romanos, mas de fortalecer os cristãos romanos que moravam em Roma e que estavam debaixo de perseguição. Por isso o sofrimento é um tema muito forte do evangelho de Marcos, porque os cristãos romanos estavam sofrendo terrivelmente, e por isso ele vai apresentar essa questão. Então, são as memórias do apóstolo Pedro quando ele estava em Roma, e é escrito para os crentes romanos. Vamos seguir aqui alguns links importantes do evangelho de Marcos. Bom, se você já leu alguma vez o Novo Testamento, você percebeu que o Evangelho de Marcos é o mais curto dos Evangelhos. Ele tem apenas 16 capítulos e não são capítulos tão grandes, né? O Evangelho de Lucas, por exemplo, tem capítulos enormes, com mais de 70 versículos, uns com até 80 versículos. O Evangelho de Marcos, ele é o mais curto, ele tem 16 capítulos, e ele também é o mais pobre na questão dos sermões de Jesus. Para você ter uma ideia, o tempo de Jesus no deserto, o jejum de Jesus no deserto, é apenas dois versículos no Evangelho de Marcos. Por outro lado, Marcos é muito pródigo nos milagres. Se você pegar os milagres de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que sempre no Evangelho de Marcos ele tem mais versículos, ele tem uma quantidade maior de versículos. Eu já fiz esse teste. É impressionante. Então, outra coisa interessante, então, o Evangelho de Marcos não apresentam Jesus tão ensinador. Obviamente tem ensinamentos de Jesus, mas mais um Jesus que executa coisas. Como nós vimos ontem, Mateus, ele organiza todo o seu livro em cinco grandes sermões de Jesus. Aliás, até se acreditava, e durante um tempo na igreja primitiva, se usava o livro de Mateus para fazer discipulado dos crentes, e se acreditava, inclusive, que esses cinco sermões de Jesus registrados em Mateus eram como que um paralelo para os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas isso tudo é especulação, não temos como afirmar. Voltando para Marcos não tem sermões tão longos de Jesus, mas ele dá uma ênfase nos milagres. Então, perdão, é um livro muito de ação, muito de realização. Jesus é o servo sofredor, o herói sofredor, não é? E é interessante pensar isso porque ele está escrevendo para romanos, né? E romanos não eram tão dados à filosofia quanto os gregos, mas eles eram mais dados apesar de ter muito teatro na época, né? Mas eles eram muito dados ao Coliseu, o servo que virava herói no Coliseu. Então vamos em frente. Outra coisa interessante: de todos os evangelhos, Marcos é o que parece menos interessado em fazer uma biografia completa. Marcos nem fala da infância de Jesus, ele já começa com João Batista. Marcos não dá nenhum detalhe da infância de Jesus, da mãe, da genealogia, não fala nada. Então parece que Marcos ele está mais contando uma história do que contando toda uma biografia, né? Ele vai mais focado, é quase uma tragédia grega o livro de Marcos, né? Nós podemos recortar o livro de Marcos em quatro partes. Isso aqui é uma dica muito legal para você ficar atento ao ler. O livro tem um pequeno prólogo, a gente vai comentar daqui a pouco sobre esse prólogo, muito curto. E a primeira seção do livro começa em Marcos 1:16 e vai até Marcos 3:6, onde você tem um anúncio público da chegada do reino de Deus. Você tem rapidamente, tudo bem rápido, assim, com um dinamismo bem, bem interessante. O anúncio público do reino de Deus, Jesus chama os discípulos, ele expulsa demônios, ele cura os enfermos. Obrigado, minha filha, olha que coisa maravilhosa, minha filha trouxe água para mim. Vocês estão servidos de água? Vem cá, dá oi, pessoal. Né?
Oi.
Oi pro YouTube, oi pro Instagram.
Oi.
Então, todo esse anúncio e todas essas ações, Jesus atribui à chegada do reino. A segunda parte vai de 3:7 a 8:21. 3:7 a 8:21 é focado em três grupos. Todo esse trecho aí de 3:7 a 8:21 é focado em três grupos de pessoas. As multidões que estão fascinadas pelos milagres e ensinos de Jesus, tem vários registros das multidões impressionadas com Jesus e seguindo a Jesus. Outro foco importante de Jesus, a gente vai ver isso, são os discípulos, que vão receber instrução de Jesus, mas também vão cometer falhas muito interessantes. Eu não sei onde ele chega. Só um instante, gente. Eu quero começar a destacar a questão do relacionamento de Jesus com os discípulos no livro de Marcos, porque você vai ver Jesus instruindo os discípulos. Olha aqui, Marcos capítulo 4, versículo 13, você que está com a sua Bíblia aí, acompanha. E isso aqui, ontem alguém me perguntou sobre isso, sobre o foco diferente que Mateus e Marcos dão para as perguntas de Jesus. Porque lá em Mateus capítulo 13, os discípulos perguntam para Jesus por que ele está falando em parábolas. E pedem explicação da parábola. E Jesus faz uma crítica tremenda aos que não creem dele, mas nada, em Mateus, nada fala aos discípulos. Mas olha a resposta de Jesus em Marcos para os discípulos. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendeis todas as parábolas? Veja que lá em Mateus, Jesus fala dos que não creem e explica para os discípulos, né? Mas aqui Jesus faz uma certa reprimenda. Mas olha só, nesse mesmo capítulo, versículo 34, diz algo interessante. Sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular a seus próprios discípulos. Então você tem aí um tempo de instrução dos discípulos, mas Marcos vai mostrar uma coisa importante: como os discípulos demoraram a compreender Jesus. Olha comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí, capítulo 6, versículo 52. 6:52. Diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, né? Depois de andar sobre o mar, sobre as águas, ele entra no barco e o mar se acalma. Versículo 52. Por que que eles ficaram atônitos? Porque não haviam aprendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. No capítulo 8, versículo 41, tem uma coisa interessante. Aliás, a partir do capítulo 8, 14. Olha isso aqui, ó. 14. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. e eles discorriam entre si. É que não temos pão? Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Olha as perguntas de Jesus, vocês não entenderam ainda? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles:
12.
Eu e de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes?
Responderam: 7.
Ao que lhes disse Jesus: não compreendei ainda. Então você vê Marcos destacando discípulos muito lentos para entender, a ponto de que, a partir de 8:22 até 10, a terceira parte do Evangelho de Marcos, então a primeira parte, 1:16 até 3:6, segunda parte, 3:7 até 8:21, quarta parte, 8:22 até 10:45, qual é o foco? O foco são os discípulos. E aí, para os discípulos, Jesus vai traçar esse paralelo muito forte entre Jesus e o servo sofredor de Isaías, que vai trazer esse novo êxodo. Então, Jesus vai encontrar a sua argumentação. Se você pegar as passagens do Velho Testamento que Marcos cita, você vai ver que essencialmente ele cita Isaías. Essa conexão de Marcos com Isaías é interessante. Se a gente for para Marcos capítulo 1, abra aí comigo Marcos capítulo 1. Como eu disse, Marcos faz uma introdução muito curta. Diz assim, ó, Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só, essas duas citações aqui, elas não estão as duas em Isaías. Uma está em Malaquias, mas Marcos só cita Isaías. Marcos só fala conforme está escrito na profecia de Isaías, mas não está escrito só em Isaías, está escrito em Malaquias a primeira frase, e a segunda está escrito em Isaías 40. Mas Marcos destaca apenas o profeta Isaías. E aí vai aparecer João Batista e vai essa coisa toda. Então, existe essa conexão muito forte entre o Evangelho de Marcos e o servo sofredor apresentado por Isaías. Bom, dito isso, de 10:46 até 15:47, o finalzinho do livro, e o que é um quarto do livro, simplesmente 25% do livro de Marcos é a última semana de Jesus, os últimos momentos da vida de Jesus. O que é interessante, Marcos dá uma ênfase enorme a esses momentos da paixão de Cristo. É interessante que no livro todo ele coloca ele dá pouca ênfase, né? Pouquíssima ênfase aos sermões de Jesus, mas quando chega na hora da paixão, Marcos fica extremamente detalhista e vai passando cada detalhe da morte de Jesus. E isso é importante porque é o próximo link. Voltando para a questão que eu estava falando, porque nessa época em Roma, e aqui uma questão muito importante, a gente sempre tem que ler os livros da Bíblia dentro do seu contexto histórico. Se ignoramos o contexto e a situação na qual o escritor está escrevendo, nós vamos sempre perder muita coisa do livro. Esse Fred tá bagunçando a minha live, viu? Você é uma onda, viu, Fred? Mas fique sempre à vontade para estar aqui, meu amigo. Pessoal, outra coisa importante, as perguntas estão sendo anotadas, tá? Daqui a pouco a gente vai passar a respondê-las. Alguém aqui no YouTube perguntou qual o Telegram. Não, tem uma pessoa que era para ser outra pessoa, mas a minha esposa maravilhosa está me ajudando nisso. Ela está olhando as perguntas aqui e está copiando e está colocando aqui no meu Telegram para que a gente leia daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Então, fica tranquilo. Então, como eu estava falando, é sempre muito importante você ler o livro dentro do contexto histórico do autor. Isso é muito importante. Presta atenção. Então, Marcos está escrevendo num período onde Nero está matando o cristão no jardim, está jogando cristão para ser comido por feras no Coliseu. uma situação horrível. Pedro e Paulo acabaram de ser martirizados. A igreja está totalmente desesperançada. Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, fica a pergunta, por que que a gente sofre? Marcos vai responder essa pergunta mostrando duas coisas. Jesus também sofreu, e nós devemos olhar para o sofrimento dele para entender as coisas. E a resposta de por que que Jesus sofreu, ele vai mostrar uma coisa interessante, que os judeus, fariseus, as autoridades farisaicas, eram mais culpadas do que os romanos. Então parece que Marcos já trabalhou na questão do perdão, né? E da não revolta nos cristãos com os romanos. Ele vai mostrar que Cristo, ele deu a sua vida voluntariamente, por mais que ele tivesse sido traído e enganado e perseguido pelos judeus, ele deu voluntariamente a sua vida. João chega mesmo a dizer que ninguém, que Jesus teria dito, ninguém voluntariamente tira a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, né? E outra coisa importante, esse era o destino de Jesus. Jesus veio para cá para isso, ele veio para morrer. E aí, quando ele apresenta que o caminho para a salvação é a cruz de Cristo, ele também apresenta que o caminho do discípulo é tomar a cruz e seguir a Jesus. E isso é muito importante no Evangelho de Jesus. Outra coisa muito forte do Evangelho de Marcos é que Pedro tem uma presença muito marcante. Uma das provas de que o Evangelho de Marcos é as memórias de Pedro. Aliás, uma prova interessante de que o Evangelho de Marcos não foi escrito para judeus é que Marcos, várias vezes, mais do que os outros evangelistas, ele coloca expressões em aramaico, né? Eli, Eli, lama sabachthani, talita kumi, e ele dá a tradução dessas palavras. É interessante isso, porque ele fala a expressão e ele dá a tradução. Outra coisa que Marcos faz, lá em Marcos 7, Jesus debatendo com os fariseus, né, e o livro de Marcos mostra essa forte oposição. Aliás, eu falei que a segunda parte do livro de Marcos, a primeira parte do livro de Marcos, isso, a segunda parte do livro de Marcos tem três focos, né? A primeira são as multidões, a segunda os discípulos, a terceira é a oposição dos fariseus. Inclusive, Marcos capítulo 7, desculpa eu estar fazendo essa volta aqui, gente, mas Marcos capítulo 7, versículo 1, olha só. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, aí eu presto atenção nisso aqui. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Veja, se Marcos estivesse escrevendo para os judeus, essa explicação aqui não tinha sentido nenhum, porque os judeus saberiam. Então isso aqui prova o foco gentílico do Evangelho de Marcos. Aí quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então tudo isso aqui mostra que Marcos não está escrevendo para judeus, porque os judeus já sabiam de tudo isso. Versículo 5. Interpelaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos para lavar? Então o livro de Marcos também vai mostrar essa oposição que Jesus sofreu. Por quê? Porque os romanos estavam sofrendo terrível oposição das autoridades romanas. Os crentes romanos estavam sofrendo terrível oposição das autoridades romanas. Então Marcos vai mostrar isso. Outra coisa importante, como eu falei, Pedro tem um grande destaque, né? Quase boa parte das coisas, o Evangelho de Marcos, ele dá grande ênfase no ministério na Galileia de Jesus. Ele vai poucas vezes a Jerusalém, e fica a última parte, quando é a parte, a última semana de Jesus, aí sim ele fica em Jerusalém. Mas a grande parte do Evangelho de Marcos é na Galileia, e tudo muito centralizado na casa de Pedro. É lá que a sua sogra é curada, essa coisa toda. Mas o que é interessante, Pedro, como um autêntico discípulo de Jesus, ele conta suas memórias para Marcos, mas ele não aparece como herói. Pedro não é visto como herói, pelo contrário, os erros de Pedro estão bem destacados. Inclusive, é muito bem detalhado no livro de Marcos as vezes que Pedro negou Jesus. E eu acho isso belo, irmãos, eu acho isso de uma beleza. O cara está narrando as memórias dele e ele não doura a pílula, ele não finge que era um herói, pelo contrário, ele apresenta as suas falhas, as suas limitações. Isso deveria ser um exemplo para nós. Mas Pedro, ele mostra um detalhe que mostra que o livro fala das suas memórias. Quando o anjo fala para Maria e para as mulheres irem avisar os discípulos, o anjo fala assim, ó, avisa aos discípulos e a Pedro que eu vou encontrá-los na Galileia, que eu vou encontrá-los em Cafarnaum. Isso é bonito, né? A memória de Pedro, lembrando que o anjo fez questão de destacar que era para chamá-lo. Bom, gente, Jesus em Marcos é o Messias majestoso, Jesus em Marcos é o servo sofredor, e Jesus em Marcos é aquele que mantém a sua identidade secreta, né? Em Mateus nós não vemos Jesus fazendo questão de se manter em secreto, em Lucas e em João nós não vemos isso, mas em Marcos tem esse detalhe, talvez até pela realidade dos cristãos romanos. Apenas quatro parágrafos de Marcos, não estão em Mateus e em Lucas. Então, quando a gente vê isso, a gente vai perceber que tudo, quase tudo, praticamente tudo que tem em Marcos, tem em Mateus e em Lucas. Mas como nós falamos ontem, mostramos aqui no texto de como Jesus, como Mateus e Marcos diferenciam a pergunta dos discípulos, cada um dá uma ênfase. Talvez quando você lê o livro de Marcos, já mais acostumado com o texto de Mateus, que Mateus é sem dúvida o evangelho mais lido, você talvez não perceba a ênfase no sofrimento e no carregar a sua cruz que Marcos dá. Mas se fôssemos ler isoladamente o Evangelho de Marcos, né, se a gente não conhecesse Mateus e não conhecesse Lucas, e lêssemos isoladamente o livro de Marcos, nós veríamos como é forte essa questão do servo sofredor, mas que, diferente das tragédias gregas, ele triunfa no final, não é? Ele tem uma vitória grande. Outro debate importante é sobre o final de Marcos, né? E deixa eu dizer uma coisa para você. De fato, você não tem Marcos 16. Aliás, você tem Marcos 16 até o versículo 7 nos manuscritos mais antigos. Mas a tradição da igreja nunca criou problemas com o que se chama de Marcos longo, né? Aquela parte lá de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, apesar de sim você ter bastante manuscrito que não tem essa parte, a igreja jamais rejeitou essa parte como inspirada. Por isso, não temos problema em aceitar essa parte como texto inspirado. Beleza, pessoal?